Dizem que a música tem o poder de fazer a gente viajar, às vezes até literalmente. Este é o Papo de Milk Bar número 16. Listen. Alô, lactólatas! Diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e os meus amigos me deram a ocarina só pra ficarem fazendo aquela piadinha de pedir pra tocar uma pra mim.
E aí, pessoal, eu sou o Caio, colunista do site, e eu sou um desses amigos que deu uma ocarina pra um amigo só pra poder ficar pedindo pra ele tocar uma pra gente.
Olá, pessoal, eu sou o Sami Fraia, vocutueiro, o diretor de localizações do site, e eu pensei que o Dante Wake era uma espada.
Isso que não era pixel art mal feito, hein?
Link é praticamente uma banda de um homem só. Ao longo da série, nós vemos ele e outros personagens também tocarem uma variedade de instrumentos musicais, e é deles que nós vamos falar um pouco hoje. Então, tome aí um gole de leite, apure os ouvidos e vamos à prosa. Música é uma coisa muito importante em Zelda, eu acho que eu já cheguei a afirmar isso em podcasts anteriores, alguns foram um pouco mais voltados para esse tema. Bom, em geral, acho que isso pode ser dito de todos os jogos, né, até de filme também, trilha sonora é um negócio importante. Mas no caso de Zelda, eu acredito que o peso da música seja maior, porque a gente não tem só trilha sonora, né, apesar desse jogo não ser, assim, de gênero musical, como a gente tem outros jogos mais focados nisso, sei lá, Rock Band, esses jogos da vida, a gente tem com muita frequência nos jogos há interações com a música, né? Por mais simples que elas sejam, pode não ser uma coisa muito complexa, mas a gente sempre tem a presença de um instrumento, né? Alguém tocando alguma música para servir de algum propósito no jogo. E às vezes esses instrumentos que a gente vê nem são muito convencionais, né? Tipo, quantas pessoas que não conhecem Zelda vocês acham que sabem o que patavinas é uma ocarina?
Cara, na verdade eu acho que só quem conhece Zelda sabe o que é uma ocarina.
Inclusive, quando hoje eu e meus amigos, quando a gente estava só pensando em Zelda, na época do Ocarina pro The Wind Waker, quando um amigo meu soube de um jogo de Game Boy chamado Lunar Legends, ele soube que naquele jogo, no início do jogo, um personagem recebeu uma ocarina, ele me chamou e olha aqui, nesse jogo o cara recebeu uma ocarina, olha só. Aí eu lembrei do Ocarina of Time e tal. Ou seja, toda vez que eu vejo alguém falar de ocarina, em qualquer que seja o contexto, felizmente me remete ao Ocarina of Time, porque foi justamente a minha primeira inserção a esse instrumento, foi pela ocarina.
Pois é, quem conheceu a ocarina fora do contexto de Zelda, deixa aí nos comentários depois da sua história, porque realmente eu acho que eu nunca ouvi alguém conhecer de outro modo. Bom, mas a história de instrumentos em Zelda começa até mesmo antes do ocarina, né? A gente tem já desde o Zelda 1, a gente já tinha pequeno instrumento lá, com usos múltiplos, inclusive, né? Ele já era bem versátil, que era o recorder, né, do Zelda 1. Também chamado de whistle, de apito, mas na verdade o que ele é uma flauta, né? Uma tipo flauta doce, essa que provavelmente você ganhou aí na infância, que tem aquele sonzinho chato e tal.
Aqui em São Paulo vendia no semáforo um kitzinho, flautinha com umas, não sei, não seria, não é, não chama tablatura, né? É com o desenho da flauta e mostrando onde você segura pra cada nota. Sim. Da canção.
Tô ligado. Os daqui sempre, não sei se é porque é Nordeste, mas aí sempre tinha um que ensinava a tocar Asa Branca e tal.
Exatamente. Asa Branca, Noite Feliz e... Inclusive, uma coisa engraçada é que quando eu joguei o Ocarina of Time, eu era uma criança com 8 anos de idade, e eu fiz de tudo pra conseguir uma ocarina. Tipo, eu queria a ocarina e não era, tipo, não existia Mercado Livre pra você. Quer dizer, eu não tinha acesso, pelo menos, se existia, pra você ir pro Songbird lá comprar e tal. Então, eu, uma vez viajando pro interior, tipo, Águas de São Pedro ou Serra Negra, Águas de São Pedro mesmo, encontrei um grupo de peruanos que tocava lá e eles vendiam umas ocarininhas que não eram que nem a do Link, elas pareciam uma baratinha, assim, e tipo, foi a festa, porque eu conhecia, sabe? Tipo, tipo, existe, esse negócio existe. E aí eu...
Na versão do jogo.
Bom, mas voltando ao instrumento do Zelda 1, ele tem uma série de usos, né? O uso principal dele é, ele é um, assim como o Ocarina of Time acabou sendo também depois, ele é um instrumento de warp, né? Você tocava a flautinha, dependendo da posição que Link tivesse virado na tela, aí vinha um furacãozinho e levava você ou pra próxima dungeon, ou pra dungeon anterior, e ele revelava alguns segredos também, né? Tinha uma das dungeons, inclusive, era tipo um lago, aí você tinha que, sei lá como, adivinhar que você tinha que tocar a flautinha na frente dela pra secar o lago e abrir a entrada da dungeon. E também tinha um inimigo, né? Eu acho que o Dig Dugger, que você, tipo, tocava a flauta perto dele, aí ele era uma bola grandona, ele se dividia em três menores, ficava mais fácil de atacar.
Não, ele diminuía de tamanho.
Ele só diminuía?
No pelo mesmo, diminuía de tamanho, aí ficava até mais fraco até, pra bater.
Mas, enfim, um instrumento, né, já desde aquela época, de jogos simples, mas ele já tinha uma grande versatilidade, né, um item de usos múltiplos, o que já mostrava aí que a questão de instrumentos musicais ia pegar de vez na série. Seguindo em frente, no Zelda 2 a gente também teve uma flauta, mas aí era uma coisa bem mais paia, né, você usava, eu acho que uma vez ou duas pra liberar um caminho lá no meio do mapa. Eu não lembro o que era, faz tempo que eu joguei o Zelda 2, vocês lembram direito o que ela liberava?
Ele é, como tu faz, ele permite que o Link passe pelos... o pessoal da vila lá na Brutal. Assim que tu usava a flauta, ela desaparecia, mas depois tu podia usar esse item lá no palácio do Three-Eyed Rock, no meio desse Three-Eyed Rock.
Pra aparecer o palácio.
Isso. É sempre o item que tu usa pra... Que nem um dos usos do Recorder no Zelda 1. Ele é pra te dar progressão no jogo. Tem alguma coisa te impedir, tu toca a flauta e tu segue a história. Só isso.
Ele é um item chave, né? Ele, tipo, essa função dele... Mais tarde a gente iria ver no... Adiantando, mas não pulando pra lá, no primeiro templo do Majora's Mask. Apesar da Ocarina ter outro item, ela revela o templo, o Woodfall Temple.
É verdade.
É uma canção dela que funciona como um key item nesse caso.
Ela tinha algum som característico ou marcante, porque, como a gente já comentou aqui em outros podcasts, o Recorder do Zelda 1, ele é um sonzinho reciclado da música da flauta do Super Mario 3.
Não, ao contrário. O Zelda 1 veio primeiro e o Super Mario 3 aproveitou. O Zelda 1 é de 86, o Mario 3 eu acho que é de 89.
Não, óbvio, claro e evidente. Porque, pô, o Zelda 1 foi feito na época do Super Mario Bros. 1, pô.
Exato.
Que viagem no tempo faz que eu fiz.
Bom, e aí esse somzinho da flauta virou tão clássico que ele foi aproveitado na Ocarina of Wind do Minish Cap, é o mesmo somzinho, e na abertura do Ocarina of Time também, né, a gente sempre escuta lá quando começa a tocar e tem aquela flautinha lá que emula também o som do Zelda 1. No Zelda 2... Ele fazia um barulhinho qualquer, mas, enfim, não é um instrumento memorável, né? Como a gente viu, é só esse item-chave mesmo que você usa no lugar específico. Então, acaba não sendo marcante, né? Eu acho que ele bem podia ter aproveitado pra fazer um warp também, como no 1. Porque, tipo, Zelda 2, vocês sabem como é. Você morre, você volta lá pro começo do jogo. Você tá no último palácio, você volta lá pra PQP. Uma das coisas mais frustrantes do Zelda 2. Custava botar, né, uma flautinha pra você voltar pra pontos-chaves. Mas, enfim... Seguindo em frente, terceiro Zelda também tem um instrumento, e aí é novamente uma flauta, né? Eu acho que eles engancharam bem, gostaram do instrumento de sopro. Só que dessa vez, aí sim a gente tem a primeira aparição da Ocarina, né? A gente não tem mais a flautinha compridinha e tal, era um negócio meio redondinho. Na primeira tradução do A Link to the Past, ele chamava só de flauta, mas enfim, é uma Ocarina, né? Eu acho que justamente por não ser um instrumento muito conhecido, a equipe de localização do jogo deve ter evitado colocar chamar de Ocarina, porque justamente quem ia saber o que é uma Ocarina, né? E como é um sprite, sei lá, talvez fosse um pouco mais difícil de visualizar. Enfim, coloca a flauta que todo mundo vai entender e foi o que fizeram.
Eu já não entendo por que a flautinha do Zelda 1 se chamava Recorder.
Recorder, na verdade, é porque em inglês é o nome da flauta doce.
Ah, é?
Eu descobri quando eu tava pesquisando, eu fui olhar a Wikipédia da vida pra aprender um pouco dos instrumentos, ter alguma noção, porque infelizmente de música eu entendo zero, mas aí eu vi lá no, enfim, na página lá, Recorder. Achei um artigo na Wikipédia, aí fui pra página em português, aí era Flauta Doce. Então é realmente o nome. Não é que seja gravador.
É muito estranho mesmo assim.
Eu acho engraçado que eles... Não é engraçado, mas assim, talvez seja o mesmo princípio que fez eles escolherem o nome, tipo, escolherem chamar de ocarina o instrumento, tenha sido porque o dinheiro é rúpias. Tipo, eles iam remixando coisas da cultura que não necessariamente eram mais famosos, assim, nomes da cultura do mundo. Que ocarina é um instrumento não popular, mas um instrumento que é conhecido em países da Europa, assim, no folk deles, na música folk. Então, tipo, como antigamente Zelda tinha uma influência grande, tipo, de tanto da Índia ou do Oriente Médio pra questão dos templos e tal, e da Europa pra questão pra Hyrule, quando não era pós-apocalíptico, eu acho que, tipo, é uma ideia meio que... Pegaram um instrumento e decidiram, assim, não tem nenhum outro motivo pra ser ocarina e não flauta ou não ser outra coisa, entendeu?
Cara, eu lembro agora que alguém me mostrou uma vez um screenshot de outro jogo que, se eu não me engano, era mais antigo do que o A Link to the Past. Não tenho certeza agora que jogo era, mas, tipo, tinha uma ocarina também. Aí o cara disse, ah, será que tiraram daqui? Porque era, eu acho que, inclusive, até azul. Não sei se é ou se é só coincidência. Mas pode ser isso que você falou também, é uma coisa mais cultural mesmo. Enfim, não sei. Queriam fazer diferente da flauta doce do 1. Realmente não...
Eu não sei se o instrumento que a menina no segundo filme do Pokémon toca é uma ocarina.
É uma ocarina.
Eu não sei se é um negócio meio japonês, assim, talvez, tipo, uma atração.
Então, eu tava lendo aqui o artigo que o Carlos escreveu em 2013, sobre ocarinas em geral, e ele fez um histórico do instrumento. É realmente um dos instrumentos mais antigos que se conhece, foi criado há... tem registro da criação dele há mais de 12 mil anos atrás, e ele é, apesar de, como a gente já tava comentando nisso, apesar de a gente desconhecer totalmente esse instrumento, lá pela área oriental, até no Japão, ele é bastante conhecido, apesar do Japão em si ele ter uma variante mais tradicional dele, que é o Tsuchibue, que quer dizer flauta da terra feita de cerâmica. A ocarina é muito conhecida, por isso que muitas vezes quando a gente pensa em algum jogo japonês, aí tem um instrumento de sopro, e geralmente ele retrata uma flauta. Por isso que desde o Link to the Past, ou esse Lunar Legends que eu citei, ou o, como tu faz, a flautinha da Melody, na verdade é uma ocarina que ela toca.
Pois é, né? É engraçado isso, porque tipo, a ocarina, no artigo, a gente vai deixar o link aí, claro, pra vocês no post, o artigo chama a ocarina, né?
É isso.
Do Carlos Neto, tipo, ele foi colunista aqui no site e ele é músico, então ele fez um apanhado bem legal, explicando as origens, ensinando um pouco, enfim, sobre a ocarina, sobre o instrumento em si. Vale a leitura, tem muita coisa interessante. Ele, se eu não me engano, ele menciona até que a ocarina é, pelos registros, até mais antiga do que as flautas que a gente conhece mais comumente hoje em dia, né? Seja a flauta transversal ou flauta doce. São instrumentos que surgiram depois, mas na nossa cultura, a ocarina, ela não é muito conhecida, né? Tem aqui na América do Sul, acho que esse, o pessoal que o Caio comprou a ocarina dele, ali dos Andes e tal, tem uma tradição, né? Mas, novamente, é um formato bem diferente dessa que a gente tem no jogo. Até porque a ocarina tem uma variedade muito grande de formatos e quantidade de furos e tamanho. É, isso gera aí uma diversidade de sons, né? Apesar de o instrumento em si, ele não ter como alcançar muitas notas, né? Porque você não tem como, tipo, modular com a forma que você sopra. Ele não tem aquelas chaves de instrumentos de sopro mais sofisticados. Mas, enfim, dá pra tirar um sonzinho bacana aí pra descontrair. Eu acho meio agudo, também não sou muito fã do som da ocarina, não, mas muita gente aí aprende a tocar, né, estimulado justamente por Zelda, né? Já vi vários casos desse tipo. No Zelda 3, a ocarina assume em definitivo a função de warp, né? Você toca ela, vem um pássaro, te carrega e tem uns pontos chaves no mapa que facilita você viajar, é um fast travel. E o som dela é basicamente isso, né? A função dela, né? Tem uma historinha lá de como você obtém e tal, que era de um garoto, uma coisa meio, não sei, meio triste, que o garoto se perdeu no Dark World e tal, mas, enfim, a função básica da ocarina é essa, é teletransporte, e por isso ela é extremamente útil ao longo do jogo.
Mas ela é muito opcional,
não é? Não, tem um dos pontos que você só chega de ocarina, lá no canto do deserto, tá ligado? Acho que é o ponto 2.
Ah,
pra
é.
Você ir pra um, acho que é o Misery Myron. Cara, faz tempo também que eu...
Mister.
É, enfim, aí você tem que usar ele, então não é opcional, não.
Não, correção, é o Misery Mining, tu tá certo. Confundi os nomes.
Bom, no Link's Awakening a gente também tem outra ocarina, né? Ela toca a 3 canções, se eu não me engano, né? Diferente já do A Link to the Past, que é só uma música, então ela tem já usos múltiplos novamente. A Ballad of the Windfish, que é tipo a música principal do jogo, você aprende ela, eu acho, relativamente no começo, lá com a marinha, e você vai ter que usar lá no final do jogo pra poder acessar o chefe final e tal. E tem uma música de teleporte também, não lembro agora qual é, se é a do sapo ou é a do peixe do teleporte? Eu acho que é a do sapo, né? Mambo, uma coisa assim, ou é o peixe.
É que eu não lembro qual que é o bicho.
Eu acho que é o peixe.
Porque a do Frog Song of Soul é... O que que ela faz?
Eu esqueci também.
Ah, ela serve pra resolver um puzzle, ela é um item-chave, essa música. Você toca ela pra entrar numa torre e numa das dungeons, e também pra acordar a tartaruga que te leva pra Turtle Rock, que sai da frente de Turtle Rock. É meio tipo, é uma mistura do Snorlax que tá lá dormindo e não quer sair, com a tartaruga do Majora que te leva pra dungeon. Quer dizer, não é uma mistura, foi feito isso depois que quebraram entre o Snorlax e a Turtle, né? Essa é a origem.
É verdade, o jogo é mais antigo.
Bom, ela também é tocada no final do jogo, mas a gente vai tratar quando a gente for falar dos 8 instrumentos do A Link's Awakening, que a gente tem um tópico separado pra isso.
É, temos outros instrumentos. A gente tá primeiro abordando aqui os instrumentos de sopro, né, pra, enfim, tentar organizar um pouco. A gente vai ver que tem um bocado de instrumento diferente, mas a maior prevalência é de instrumentos de sopro, de flautas, né, e principalmente ocarinas. Então, depois do Link's Awakening, a gente finalmente chega no Ocarina of Time, e aí é um jogo que... O terceiro jogo que traz uma ocarina e aí sim é o que explodiu, né? Jogou o nome do negócio no título do jogo e aí criou toda a fama. Quando você pensa numa ocarina, você pensa numa flauta azul, que não é uma coisa muito natural, né? Na ocarina, se você for pegar uma normal, normalmente ela é o quê? Cor de barro, né? Ela é de cerâmica, não sei, depende do material.
Ela tem umas gravações, tipo, que tem a ver com a cultura do povo que fez aquilo. Ou é de barro mesmo, cor de barro. E ela nem sempre tem esse ícone do Zelda, que é um canudinho.
Pois é.
Aí eu já pedi a conta. Quantos amigos meus tentavam encomendar ocarinas pro Mercado Livre? É quando um amigo meu conseguiu, vinha assim, todo estiloso, e até com capim e tal, mas pra soprar, quando eu tentei soprar aquilo, eu não conseguia fazer um som com aquilo. Mas, eu acho que também foi a primeira vez que um instrumento ganha tanta importância que é o subtítulo do jogo. Nunca em um Zelda, na história dessa série, um instrumento pareceu ficar tão nos holofortes quanto a ocarina do tempo.
Pois é, apesar do Link's Awakening ela ter uma função, assim, chave pro desfecho da história, inclusive, ela já tinha essa importância e ela foi ampliada agora, né? Realmente, eu acho que toda a questão de instrumentos musicais na série ganhou um peso muito maior, uma significação muito mais abrangente quando chegou o Ocarina, né? Daqui pra frente, eu acho que isso se intensificou.
É, isso até, assim, é uma questão que eu já escrevi sobre isso, a gente pode deixar o texto aí, sobre a Ocarina, as canções do Ocarina of Time, e não sei se pode dar prévia, acho que é bom dar um teaser. Tô escrevendo um outro texto sobre exatamente a função do objeto Ocarina e das canções em Ocarina of Time, assim, que é legal ver a evolução da série, que antigamente Ocarina era um disfarce pro fast travel, porque, sei lá, antigamente a galera não tava tão acostumada a chamar as mecânicas pelo que elas eram. Você usava Ocarina pra disfarçar o que chama fast travel. No Link's Awakening, algumas canções ganharam a função de item-chave, que te deixam passar de algumas partes. E aí no Ocarina, eles botaram, tipo, muita mecânica na Ocarina. Tipo, ela é um... Eu até quero comparar ela, eu comparo ela mais ou menos na mesma época com o codec do Metal Gear, que é um negócio que serve pra você salvar, pra você conseguir um brief da missão, pra você conseguir informação sobre armas, inimigos. Tipo, a Ocarina, ela serve como item-chave, a do Ocarina of Time. Ela serve como warp, e alguns warps são itens chaves, porque você precisa do warp pra chegar no Templo das Sombras. E ao mesmo tempo ela tem uma função que conta uma história, porque tipo, é o momento que você encontra o Sheik, e as músicas de warp tem a ver com o lugar que você aprende, assim, tipo, o Bolero do Fogo, o Bagulhinho da Floresta, até o estilo musical remete àquele ambiente, assim. Tipo, é realmente o item do jogo, assim.
Thank you. E eu diria que vai além, tem mais uma função.
Qual que é?
Que é, por incrível que pareça, a função de instrumento.
Pois é.
Tipo, você pode tocar livremente, né? Isso é uma coisa que, pra mecânica do jogo, não era nem necessário. Você podia só colocar lá a combinação, que eu já achei bem legal essa questão de você fazer uma combinação. Você tem que tocar mesmo, né? Fazer combinação de botões pra formar a música e ter o efeito desejado. Mas foi bem legal que a equipe de desenvolvimento incluiu a função de você realmente poder tocar. É uma ocarina, é uma ocarina emulada ali. Você tem as 4, 5 notas, né? Que a gente pode tocar.
Cinco
são os 4
notas.
Botões C e o A. Mas aí você também pode, tipo, segurar o analógico pra cima, pra baixo, e aí sobe um semitom, desce um semitom, né? Faz sustenidos, bemóis e coisas assim. E dá pra fazer uma variedade de músicas, né? Tem... O que não falta na internet é videozinho de gente tocando o tema do De Volta para o Futuro, o tema dos Simpsons. Aquelas revistas de antigamente de games, né, adoravam colocar uma página cheia de músicas pra você tocar na ocarina do jogo.
O bug, você podia até criar, não só tocar livremente, como até deixar registrada. Eu acho que até os próprios desenvolvedores pensaram nisso, da capacidade da
aplicação do espaçário.
Exato. A capacidade que isso tinha e que a galera queria, se ela tinha registrado uma música, deixaram isso pra música do espantalho, pra você tocar de vez em quando, vai ter algum efeito até em determinadas partes do jogo. Isso é opcional, mas deixa de ser um bom acréscimo. E égua, essa foi a maior evolução que um instrumento já teve na série, de não ser, sei lá, tu aperta o botão, ele toca um sonzinho bonitinho e faz efeito. Não, você toca todo parte da melodia, na verdade, mas você tinha que aprender a melodia. Se você esquecer esse número 4, você tinha que sair do instrumento, apertar o start e ver lá qual os comandos, aí você voltava pra ocarina e tentava tocar. E ajudava muito porque a distribuição dos controles era muito intuitiva, porque a forma como você apertava no botão remetia aos tons, as notas que o Link tocava e ficava fácil a memorização. E é o nessa ponta que a gente vê a genialidade do Koji Kondo. Cada música da Ocarina é memorável. Não tem outra. Todas as músicas da Ocarina of Time são memoráveis.
Sim, são mesmo. Essa questão da intuitividade dos botões, eu acho que se perdeu um pouco no 3DS, né? Os caras remapearam os botões e ficou... Não sei se... Eu não consegui decorar, eu acho que nenhuma canção, assim, com o padrão do 3DS. Se eu fosse jogar de novo, eu teria que ter... Tudo bem que tem a colinha lá na tela, né? Você pode ver isso.
Pelo menos isso. Mas eu reclamei disso quando eu joguei no Ocarina, mas... E como é que ficou no Majora 3D?
Ah, a mesma coisa, ela segue o mesmo padrão.
É que a disposição dos botões era muito... Tipo, aquele negócio de que parece que foi feito pra você tocar o Ocarina, o controle do 64, porque o A era um botão de uma cor diferente, ele era a nota mais baixa que você conseguia, e aí ia subindo pelos Cs até chegar lá em cima. Tipo, era intuitivo, você conseguia tocar facilmente uma... Quem consegue tocar de ouvido assim, você sabe, você consegue facilmente tocar, assim, é mais intuitivo, tão intuitivo quanto uma tecla de um piano, assim, que talvez seja um instrumento mais intuitivo em sequência de notas.
Sei, tipo, você nem olha, né? Você já desliza os dedos ali, já sabe a sequência, né? É, sem nem pensar, né? Se você não mentaliza, você saca o carinho e toca rapidinho ali. É muito bom,
e
realmente.
E é muito bom como, assim, as canções que você usa no jogo mesmo, elas só usam os botões, você só aperta esses 5 botões. Mas eles não precisam, eles poderiam ter feito você criar uma música pro espantalho e tal, só com esses botões também. Mas você vê que eles realmente criaram um instrumento, tem esse negócio que você falou, tipo, acho que o R, você segura o R e toca o som, ele bemoliza, ele sustene, o Z bemoliza, e o analógico, tipo, pra cima e pra baixo é tom, semitom, e pra direita esquerda, acho que muda também. Ele dá uma distorção.
Dá uma distorcida,
Você consegue tocar tudo, tipo, você consegue tocar realmente uma música.
É realmente uma ocarina completa, né? Como a ocarina, ela não tem uma escala de notas muito grande, dá pra você tocar uma ocarina com o seu Nintendo 64 ou com o seu 3DS.
E complementando o que o cara tinha dito um pouco antes das funcionalidades da Ocarina of Time, dava pra gente falar com a Saria, pra gente, sabe, meio que nos nortear caso a gente fique perdido, e nem a Navi consegue nos nortear. Você pode falar com a Saria tanto pra... Só pra ter uma desculpa pra tocar a Saria, que é muito boa também. e a Saria te fala onde você deve ir em seguida, mais detalhadamente. Também tem a canção da Epona, que você usa pra chamar a Epona, e também tem a canção de passagem do dia, de pra você pular de dia pra noite, e tem a Song of Storm, que ela causa diferentes efeitos dependendo de onde você toca. Enfim, também é um multifacetado fora, como a gente falou aqui, ela é uma ocarina mágica que tem poderes temporais, obviamente.
Sim, e esse negócio de... Eles juntaram coisas que podiam ser diversos itens ou diversas coisas que se ativa com magia ou tal num instrumento e é completamente soa, fazendo um trocadilho com o fato de ser um instrumento, soa natural você usar, porque você toca uma música e faz um negócio, sabe? Você não tem, tipo, um item Sim. que você levanta ele e faz chover, ou, sei lá, um livro que você lê e passa o tempo, que eles podem, que RPGs fazem isso às vezes. Eles realmente simplificaram muito, assim, aquele negócio de, tipo, é um exemplo de menos é mais. Tipo, é um item que, de formas diferentes, por ser muito genial e versátil, faz tudo.
Muito mais imersivo, inclusive. É legal. Bom, no Majora's também ela é reaproveitada, né? E agora com a função de você, tipo, voltar no tempo, alterar o passo do tempo, avançar no tempo. Então, mais uma função aí do controle temporal da Ocarina. Fazendo jus ao nome of Time, né? Porque no Ocarina of Time, ironicamente, ela só é usada pra viagem no tempo mesmo, tipo, no final do jogo. E não é nem...
Nem a gente que toca.
Não é nem você, é a Zelda que toca pra você.
Isso é... Até tem uma coisa que eu brinco, que teve esses três Zeldas que parece que os caras faziam o nome de um jogo que, na verdade, era do próximo. Porque, tipo, é no A Link to the Past, na verdade, você não vai bem pro passado. É no Ocarina of Time que você viaja no passado. E Ocarina of Time, ela só... É off-time mesmo no Majora.
Pois é. Bom, a gente tem a Ocarina também, como eu mencionei já previamente, no Minish Cap. A Wind Ocarina, igualzinha assim visualmente a Ocarina of Time, né? Uma flautinha azul e tal. Só que ela tem a mesma função do Zelda 3, né? Do A Link to the Past. Você chama, você toca ela, chama o passarinho e ele te leva pra o lugar que você quer ir. É, só que com o som do Zelda 1. Então é uma mistura. É a flauta do A Link to the Past com o som do Zelda 1 e que parece o Ocarina of Time. É uma tripla homenagem aí.
É, me fala uma coisa, porque eu falo, me esquece passar antes do Ocarina of Time. É, essa Wind Ocarina não é o Ocarina of Time, de jeito nenhum, ué.
Não parece ser, porque ela não tem nenhum poder mágico. Ela chama a ave lá, mas ela não faz mais, é só um teleporte.
Tá.
De repente até, né, porque a origem da Ocarina of Time não é conhecida, né, até hoje. De repente, não sei, fizeram um jogo sobre a origem da Master Sword, né, de repente... Algum dia sai o jogo aí da origem da Ocarina of Time, que, aliás, né, falando em origem, pelo menos o Skyward Sword deu a noção do material que ela é feita, né, as Time Shift Stones lá, o Hyrule Story meio que joga essa ideia de que ela provavelmente é esculpida desse material, que eu achei, assim, bem legal, uma coisa de, tipo, de fundo de história pra gente fazer uma ligação entre jogos.
Sim, ela é feita de uma espécie de pedra que, sei lá, reflete o tempo. Ela...
Isso. E por isso ela tem propriedades cronológicas.
Depois que eu joguei o Skyward Sword, eu fiquei pensando, teorizando, e tipo, na verdade eu fiquei pensando em como o Song of Time funciona no Ocarina e no Majora, que ela... Ah não, só no Ocarina. Que ela move os blocos do tempo. Eu fiquei pensando que talvez o que ela faça seja mover o bloco do tempo pra um período no passado ou no futuro, onde ele tá em outro local. Tipo, ela funciona em quatro dimensões, assim. Aí, nesse sentido, ela seria realmente off-time. Ela tem uma função prática que é off-time. Tipo, apesar de ser físico, quando a gente olha, talvez o bloco estivesse em outro lugar antes, assim. Dá pra dar essa desculpa, sabe?
Mas se bem que às vezes ele move, né, de um lugar pro outro. De repente era o lugar que ele tava no passado. É uma boa suposição.
Eu fico pensando que ela faz isso. Ela recupera aquele bloco pra um estado anterior do tempo dele. Um espaço físico onde ele tava antes. Porque às vezes ela faz ele sumir, mas... Porque talvez ele não estivesse ali no passado, assim. Ou não vai estar lá no futuro. E é a mesma cor da cabine do Doctor Who.
É verdade.
Também é feito do mesmo material.
Cara, o David Tennant esteve na Comic Con Experience em São Paulo, né? A gente foi fazer a cobertura do evento. Eu pedi pros caras... Claro que foi impossível, né? Mas eu disse... Cara, leva uma ocarina, bota na mão do David Tennant e tira uma foto que... Vai ser o negócio mais épico do mundo. David Tennant é o ator que interpretou uma das versões do Doctor, né, da série Doctor Who. Quem não sabe é um cara que viaja no tempo dentro de uma caixa azul. É tipo uma cabine telefônica, né, uma cabine da polícia da Inglaterra dos anos 60. Mas enfim, infelizmente não rolou a foto. Bom, só pra gente fechar com Ocarinas, fora da série principal, a gente ainda tem a aparição dela no jogo do Tingle, né? O Freshly Picked Tingle Rosie Rupeeland. Tem a Bonnie Ocarina, se não me engano, que tipo, você toca pra chamar uns piratas lá, um navio pirata, quando você tá no cais, e aí eles te transportam entre dois pontos no jogo. No... Também faz tempo que eu joguei esse jogo, não lembro exatamente de onde pra onde ele vai.
Mas você só usa pra fazer isso nessa hora. Quer dizer, não é bem uma hora, porque o jogo não é...
Mas ela tem outra função, não tem? Ela...
Tem?
Sim, ela revela os baús. Ah, tipo, tem uns baús que os piratas esconderam, aí tipo, você toca a ocarina e ela abre o baú. E eu fiquei sabendo também, agora pesquisando pra pauta, que do segundo jogo do Tingle, que infelizmente só tem japonês, também tem uma aparição da ocarina, sendo que é de um dos vilões do jogo. Tipo, ele toca uma canção parecida com a Epona Song pra chamar o cavalo dele. Mas é tudo que eu sei. Infelizmente eu não sei japonês, queria muito jogar esse jogo, mas por enquanto não rola.
Pô, e nos jogos de CDA tem algum instrumento? Acho que não, né?
Eu acho que não, pelo menos não que eu lembre.
Eu não joguei, mas não tem.
Se tiver, deixa pra lá. É melhor não lembrar que esse negócio existe. Bom, eu acho que com isso a gente fecha a ocarina, mas não fecha as flautas ainda, né? A gente tem, por exemplo, nos Oracles, Oracle Seasons e Oracle Phages, a gente tem aquela flauta lá que é pra chamar os seus animais, né? Você, dependendo da forma como você obtém ela, você meio que adota um animal diferente, uhum. Né? Que, tipo, é o meio de transporte do jogo, a epona do jogo. Tem o canguru lá, o Rick, se não me engano, um urso com asas. Um
ursinho azul.
É, muito fofinho. E... uma criatura aquática lá que você pode nadar com ele, o Dimitri. E aí...
Não era... Tinha um dragãozinho? É um dodonguinha?
É tipo um dodongo. Não, é o Dimitri que eu tô falando. É um bicho... É porque ele nada na água. Verdade, é um dodongo. Não tinha pensado. É um dodongo bonzinho, né?
Um dodongo bonzinho que nada.
Pois é, nada a ver com o dodongo do mal que vive no fogo. Mas eu não sei que instrumento exatamente é a flauta dele. Ele parece um corno, sabe? Aquele, não um berrante, mas tem um... a gente vê isso no Skyward Sword também. Tem uns bokoblins que ele toca, ele tem preso na cintura. E ele toca uma música que inclusive é a mesma música do Zelda 1 também. É mais uma referência, né? Ele toca a musiquinha do Zelda 1 pra chamar reforços. E tem uma parte também que ele toca a música da Ocarina do A Link to the Past.
Não, só pra complementar, eu tô com vontade de achar ela uma flauta estranha. Ela inclusive vai chamar de Strange Flute. Eu acho que é pros próprios, não só o tradutor, mas em japonês mesmo. Você é, pô, que flauta estranha essa que tu desenhou, cara.
Então,
vai chamar ela assim.
Tá? Eu acho que a intenção era dizer misteriosa, porque tipo, você normalmente recebe a flauta e não sabe o que fazer com ela, né? Ou você compra na loja, aí você ganha um animal por ter comprado na loja, ou enfim, o jogo te leva a conhecer tal animal, ou você não compra e você conhece outro desses animais e aí ganha a flauta diretamente dele, ou tem outra forma também. Enfim, você tem que obter esse item de formas diferentes pra obter um animal parceiro diferente, né? Você só obtém a flauta que chama um deles, e os outros dois você só encontra em um momento específico do jogo.
E também, porque eu não sei como é que é a palavra do japonês que virou strange, mas é que strange tem um significado menos de esquisito e mais de...
Rena quer dizer literalmente estranho, cara.
Ah, é estranho mesmo?
Rena.
Tipo estranho.
É estranho mesmo.
É.
Estranho esse tipo estranho mesmo.
De algo desconhecido, né? Ah, talvez seja tipo como o Link chama aquilo, porque ele nunca viu aquele instrumento, então ele fala, uma flauta estranha. Tipo...
É, no sentido mais puro da palavra, estranho mesmo.
Ah, tá. Não, eu achei que pudesse ser o sentido de tipo uma coisa de outra, tipo, misterioso. Quase de stranger ou de misterioso. Tipo, de algo que vem de fora, assim. O quê? Que não deixa de ser estranho.
É, isso que eu quis dizer, no sentido mais puro da palavra, estranho.
É, pode ser como o Link chama mesmo. E afinal, quem dá nome pros itens do Link? Quem faz a Pokédex do Zelda?
Bom, pra gente finalizar com as flautas, pelo menos as flautas do Link, né? A gente vai falar de outras flautas depois, mas as que o Link toca, eu achei a última aqui e mais odiada provavelmente das pessoas, é a Spirit Flute do Spirit Tracks.
Não, ele era vendido como um dos grandes atrativos do jogo. Tinha até artwork com o Link tocando ela.
É, porque ela é um item-chave no jogo e, tipo, os Zeldas em geral e os DDS principalmente, eu diria, eles são muito focados em tentar explorar os gimmicks do console, né? Então, o 3DS tinha o microfone, ah, vamos botar aqui. No Phantom Hourglass eles não colocaram o instrumento, botava você pra soprar as coisas, soprar a vela, etc. Aí no Spirit Tracks, não, vamos botar um instrumento aqui e você, pra tocar ele, você tem que literalmente soprar, né? Então, vamos colocar uma flauta, né? Nada faria mais sentido do que uma flauta pra fazer isso. Aí botaram, é uma flauta de pan, né? Aquela, um instrumento bem, eu acho que, não sei se é de origem indígena. Deve ter origens múltiplas, vai, dessas tribos mais ancestrais. Não sei dizer a origem dela.
É mais antiga que a ocarina, assim.
É, deve ser, não duvido, porque ela é bem simples, né? Você tem uma sequência de tubos, e esses tubos, eles variam do comprimento, e esse comprimento do tubo é que vai dar cada nota, né? Então, sei lá, o tubo pequeno é o dó, não sei, não faço ideia, tô chutando aqui, e o tubo maior, você toca um sol, não sei lá. Mas aí você tem uma gradação, né? Vai do menor, vai um maiorzinho e um maior. No Spirit Track, se eu não me engano, são 5 notas que a gente tem, é isso mesmo? Ninguém vai lembrar, são 4 ou 5. Igual a ocarina, também não é um instrumento.
São
não
6.
É um instrumento muito.
São 6 furos.
São 6? Não, na Spirit.
São
Spirit
6.
Ok.
6 furos.
Beleza. Bom, enfim, mas ele só faz essas notas, né? Também não tem uma amplitude muito grande de sons. É um instrumento básico. Enfim, o instrumento básico serve muito bem a um propósito de gameplay, né? Ninguém pode tocar um instrumento muito complexo também. Então eu acho que eles usam esse tipo de coisa também pra facilitar, né? Por questão de jogabilidade mesmo. E aí, tipo, como é que você tocava essa Spirit Flute, né? Você tem um marcador no meio da tela, que é pra você. Você tem que desviar. Você tem que deslizar, né, sua stylus lá pela tela para selecionar o tubo que você vai tocar. Você põe no meio da tela e você sopra. Até aí, beleza, né? Enfim, não é todo mundo que gosta de ficar soprando o console, não. Mas, tranquilo.
É um uso inteligente, porque esse instrumento tem a ver com você movimentar sua cabeça por cima dele. Então, tipo, eles usam ao mesmo tempo o toque e o sopro. Se bem que tocar, apertar os botões no Ocarina e no Majora 3D também usa o toque. É que acho que eles queriam usar estilos mesmo nessa época, né?
É, com certeza. Não duvido nem um pouco. Mas aí o que pega muita gente é que, tipo, essa canção, pelo menos em pontos chaves, você tem que fazer os duetos lá com os locomos pra avançar na história, você tem que tocar e você tem que tocar no ritmo, né? Você tem um compasso batendo no fundo e você tem que tocar no ritmo direitinho pra poder funcionar. E aí muita gente tem dificuldade em fazer isso.
Assim, isso era bem chato alguns caras, mas quando chegou no Ambrose, aquele que é vermelho e tal, que tem uns bongos, nossa, cara, eu passei raiva. Eu fiquei muito tempo nele, parece que pô, esse louco deve estar surdo. Ainda dá pra ver minhas notas, não é possível. Caraca.
Pois é bizarro a precisão que eles exigiam, sei lá, realmente era difícil. Eu não lembro se foi no Ambrose também que eu cheguei a empacar um pouco também, mas aparentemente ele é o mais difícil para a maioria das pessoas. Enfim, é uma mecânica legal, mas eu acho que faltou aí uma tolerância maior no questão do ritmo mesmo, porque realmente não é todo mundo que tem ritmo. Eu, por exemplo, não tenho muito, não. Eu não levo jeito pra música, não. E, enfim, você tem que tocar no ritmozinho direitinho, pode ser complicado. Você tem que ficar. O jogo até te dá a opção de praticar, né, antes de você ir pra valer mesmo, fazer, pra você tentar ficar fazendo várias vezes até pegar o jeito. Porque música, no final das contas, é isso, né? Você tem que praticar até conseguir fazer de forma correta.
Bom,
Bom, depois dos instrumentos de sopro, ocarinas, flautas e afins, um instrumento mais recorrente na série, embora bem menos, né, acho que são os instrumentos de corda, né, são a família das harpas, no caso. Se bem que harpa... vamos deixar aí também um link para outro artigo do Carlos Neto, que é chamado A Harpa.
Ah, sim.
Inclusive com uma interrogação, porque na verdade a gente nunca viu uma harpa propriamente dita em Zelda, né? A gente tem uma família de instrumentos de cordas que se assemelham à harpa, mas em Zelda o que normalmente a gente tem são liras, né? A gente tem no Skyward Sword a Goddess Harp, a harpa da deusa, que seria a lira da deusa, né? A gente tem no Oracle of Ages também a Harp of Ages, né? Pelo que o Carlos explica no artigo dele, já spoilando um pouquinho aqui, em inglês tem essa denominação meio comum, né? Meio genérica, tipo, eles chamam tudo de harpa no popular. E aí, novamente, eu acho que cai no mesmo exemplo da ocarina, do A Link to the Past. Eles devem ter optado em usar um nome mais comum, né? Pra ficar mais fácil de conhecer. Até porque a lira é um instrumento que tá meio que extinto, né? Pelo que o Carlos explicou lá no artigo dele. Leia lá que vale a pena. Tem também uma leitura tão interessante quanto da ocarina. Ele diferencia, né? A harpa, a lira e outro instrumento também que é muito parecido, que se chama cítara. E a lira não é um instrumento muito versátil também. Ele é muito limitado. Normalmente tem 3 ou 5 cordas. Enfim, não tirava muito som, né? Hoje em dia a gente tem harpas que chegam a ter 47 cordas. Cordas, tem pedal, tipo, é um instrumento bem mais complexo. Inclusive, para fazer a gravação dos instrumentos das liras no jogo, como é um instrumento que não existe mais, que não, tipo, não se exige, ninguém tem normalmente, eles usam muitas vezes a própria harpa, né? Como o som é meio que parecido, ou enfim, se não é, ninguém escuta a lira, então não tem como comparar, a gente tem que acreditar que é assim. Eles usam ou sintetizado, né, pelo computador mesmo, então eles gravam com uma harpa normal, né? Tanto na aqui na Symphony of the Goddesses, né, naquela orquestra lá oficial de Zelda, eles usam harpas, mas ninguém usa uma lira na orquestra.
Eu acho que, assim como a ocarina é um instrumento deveras antigo, né, história da humanidade, eles recorreram às harpas também para retratar instrumentos que na série Zelda são usados em jogos bem calcados na antiguidade. Tanto é que é tão importante quanto a Skyward Sword, que leva o subtítulo do jogo. No jogo do Skyward Sword, a harpa da deusa é um dos itens mais importantes da história do jogo em si. Inclusive, é um item que, para dar prosseguimento na história, ele é o item mais importante. Eu acho que é o item que a Zelda tinha antes do começo do jogo, então é o item que ela carrega desde o começo, que é o item que meio que liga ela com a deusa Ilha, começo de tudo. E eu achei muito bacana isso, eles pegarem as origens da série e fazer uso de um dos instrumentos mais antigos que já foram feitos pelo homem.
Apesar de que, não sei se foi exatamente por isso, né? Porque eu acredito que eles tenham usado a lira, porque no Ocarina of Time a gente tem a lira do Sheik, e é praticamente a mesma forma, né? Especula-se que seja, se não o mesmo instrumento, né? Tenha vindo aí uma tradição da família real, afinal, spoilers, o Sheik é a Zelda.
Ixi.
Não sei, ou ela tem o mesmo instrumento lá da sua ancestral, lá do Skyward Sword, ou então, não sei, um instrumento parecido que foi passado à tradição de gerações. Enfim, em algum momento a Ocarina entrou também, né, no meio dos instrumentos da família real. Mas, enfim, o formato é o mesmo, só a forma de tocar que é uma porcaria, né? Um item tão importante, tão legal, e no final das contas é tão sem graça.
Não, é bacana que o começo da Ballad of Godness começa com um toque de lira muito bonito e tal. Inclusive, quando a gente vê o Link tocando a lira em animações no jogo, a gente vê todo o trabalho de animação do Link passando o dedo, como se estivesse tocando de verdade, não só passando a mão e simulando o movimento, o tocar. Não, ele realmente toca nas cordas, as cordas vibram, a gente vê isso. Os caras se dedicaram tanto pra fazer isso pra no jogo, na implementação do jogo, ser uma porcaria.
Tipo, a harpa, né, que o Sheik toca no Ocarina, ele dedilha ela, né? Então, do mesmo jeito que a gente esperava, que, como você falou, mostra o Link dedilhando. Mas o que a gente faz é fazer um strum, A gente só dá a base da música, que dita o ritmo pra outra pessoa cantar. No caso, às vezes, a voz da deusa, da Fai. A gente não...
É, exatamente.
Tipo, depois a gente vai falar, mas acho que é uma ideia que eles pegaram do Wind Waker, no qual a gente conduz uma melodia e não toca. Mas a gente faz um strum ao mesmo tempo, que é essa batida que você faz em corda. Também, tipo, etimologicamente é meio que não dedilhar, ou dedilhar de uma forma errada. Então, é errado o negócio, sabe? Tipo, a gente só bate nas cordas, assim. Eles focaram mais em fazer o ritmo e o jogador passar a mão pra lá e pra cá, meio que no ritmo, do que em tentar tocar notas, assim, né?
É, pra mim o problema foi o que muita gente considera o problema do Skyward Sword. Pra mim, enfim, no resto do jogo tá de bom tamanho, há exageros em algumas partes, e essa é uma delas, que é, tipo, fazer você usar movimento. Tipo, você balançar o remote pra um lado, pro outro, não teria como fazer um negócio preciso como, por exemplo, as notas da Ocarina of Time. E eu acho que é aí que foi o erro, né? Se bem que, sei lá, dava pra você apertar um botão e mover e, sabe, criar umas notas. Você tem uma canção igual no Ocarina que você compõe, quer dizer, compõe não, né? Mas você toca alguma coisa, em vez de ficar só passando os dedos de um lado pro outro. É o que eu faço quando eu pego um violão, por exemplo. Eu não sei tocar nada, eu só posso passar os dedos, né? Só dar o strum mesmo. O bang, bang. Tipo, é o que a gente faz.
Eu vi que efetivamente é isso mesmo. Pela animação, o Link é todo composto tocando, mas vamos ser sinceros, a gente sabe que o Link não sabe tocar a lira.
Ele recebeu no meio da aventura, né? Ele tava salvando a Zelda, ela jogou pra ele, toma esse negócio aí. Ele segurou, ela voltou no tempo, entrou num portal e te vira aí pra usar esse negócio.
Aí no jogo, quanto é que a gente tem que tocar ela? É pra seguir o tempo da música, a Fai tá cantando com a voz, a gente tem que fazer frente, frente. Só faz isso, sobe e vai. Aí, e, pô, além de tudo isso, a gente tá listando aqui nos Skyward Sword, as músicas que a gente toca também não são legais, sei lá. Pra no final de tudo, das músicas que a gente fica tocando, a gente faz só a música do herói, que na verdade é a música tema da série.
Não, tem um...
Qual é a novidade nisso?
Então, tem um minigame que você toca no rancho.
É,
um
no bar.
Dueto, no bar lá. É um bar, né? Pra mim é um rancho.
É uma porcaria.
Só que
também,
assim, é exatamente. Você faz o ritmo pra menina cantar. Tipo, ela canta, ela toca, não lembro. Mas.
É, ela fica cantando. Mas... E tipo, você fica atrapalhando, né? Porque ela tá cantando e você fica. Balançando de acordo com a cabeça dos caras que estão ouvindo.
E mesmo quando você acerta, o resultado final não é bonito de ouvir, assim.
Exatamente.
Só pra fechar, assim, a apa da deusa, pra não fechar ruim, eu vou ler aqui listar os dois momentos que eu mais gosto que envolvem a Luma. É quando essa árvore apareceu pela primeira vez para nós, é quando o Sheik chega com a gente, quando a gente chega num lugar novo, faz aquele monólogo dele que é todo reflexivo, para nos ensinar a música do Warp, do lugar. E ele dá as dedilhadas para tocar, aí o Link toca, aí os dois fazem um dueto, com o Link tocando a flauta e o Sheik lá tocando. E é muito bonito quando os dois se complementam para tocar. E a segunda parte é que ela é usada como arma principal do Sheik no Hyrule Warriors. Quer dizer, quando o Sheik virou personagem, o pessoal podia pensar, pô, então vai ser que nem no Smash Bros, que o Sheik é todo ninja e tal, faz aquelas acrobacias doze e tal. Bom, ele faz isso. Mas a arma principal é a harpa, que é tocar a harpa, e dependendo com até onde o Chapa deve saber disso melhor do que eu. Quando você dá um golpe, você dá um golpe forte, aí você meio que fica com um golpe elementar de fogo ou de água, ou elétrico, luz e sombra. Aí, ou seja, dependendo de como você toca ela ganha um golpe elementar diferente. Ou seja, é uma arma bem interessante. E ela tem, tipo, ela evolui, tem a forma da harpa da deusa básica, tem a Sheik's Typhoon Warp, que é Mesmo este Lodge tem a super mega hiper alfa, que é a harpa da Triforce, que é cheia de decorações, cheia de detalhes minuciosos, até sombria, assim, porque tem a Triforce lá em cima, tem tipo um fundo vermelho no triângulo invertido, tem uns entornos ao lado e tem o brasão da família real, assim, grandão. Nossa, o que é a harpa da deusa ocupada com essa lindeza aqui? Caraca.
Ah, nossa, a Triforce invertida é tipo a cruz invertida de Zelda.
Bom, vamos falar da outra harpa que temos no jogo. É a Harp of Ages, né? Do Oracle of Ages. Ela também é uma lira, eu acho uma lira até mais simples do que a do Skyward Sword. Ela tem poucas cordas, assim, na artwork dela. E aí, basicamente, ela serve... Primeiro, você aprende uma música que ativa os portais lá, que você pode viajar no tempo. Aí depois você aprende outra música que consegue voltar do passado pro presente, só numa direção. E no fim você consegue a terceira música que, tipo, você pode voltar, pode viajar nas duas direções, né, no tempo. Então ela meio que vai sofrendo upgrades, né, as músicas elas não são complementares, né, você fica lá, você pode escolher qual tocar, mas, tipo, no geral, quando você aprende a última, eu não lembro de você precisar voltar a tocar as anteriores. Eles podiam ter explorado uma coisa mais diferenciada, não sei.
E a Nairo que dá isso pra gente, a deusa?
É, não é a deusa, né? O oráculo, né? No caso, o Oracle of Ages é uma pessoa. Mas é ela que tem o poder de viajar nas eras, pelas eras. Aí esse item tá na casa dela, né? Ela é possuída lá por uma feiticeira e aí começa o caos do jogo. E aí em um dado momento o Link consegue obter esse item com a Impa na casa da Nairo. Bom, de liras que o Link já tocou, a gente só tem essas duas, mas aí tem a harpa da Medley também no Wind Waker, né? Que aí, no caso, não seria uma lira, seria pela aparência do instrumento, seria uma cítara, né? Porque ela tem uma caixa de ressonância embaixo, a lira não tem isso, né? É uma das coisas que faz a lira ser um instrumento meio que impraticável, né? Hoje em dia, você não tem uma amplificação dela, né? Eu acho que ela não tem um alcance sonoro muito bom, ela não servia pra tocar em concertos, essas coisas assim, aí foi ficando em desuso, né, o instrumento real, no caso. E aí essa harpa dali, da Medley, né, eles chamam de harpa também no jogo, seria essa cítara que, tipo, tem essa caixa de ressonância e ela permite um som mais forte, encorpado. Eu acho.
É forte mesmo. Sim, os Beatles usam cítara.
É bacana, toda a importância dela que ela tem pra história do jogo, que ela que faz a ligação da Medley com a Laruto, que é a antiga sábia da Terra. Que é a primeira vez que a gente começa a fazer a ligação que os sábios usavam os instrumentos pra rogar pelo poder da Master Sword. Aí a gente lembrava que a Midley tinha uma dela, a gente vai atrás dela pra tocar com o Wind Waker. Também pra conduzir ela a tocar. E aí tu pensas, então o jogo inteiro só vai servir pra usar a canção pra abrir selos e no final da dungeon ser tocado uma última vez. Não, é bacana que eu tava pensando em dizer, esse eu acho que é uma das poucas liras que o Link não toca ou não usa. Na verdade, quando a gente controla a Midley dentro do Templo da Terra, a harpa dela tem a função de refletir a luz do sol, e enquanto o Link ainda não consegue o escuro espelho dele, é a Midley que fica fazendo essa função de ficar direcionando os raios com a parte brilhante da cítara dela. Ou seja, além de função de tocar, tem uma função de gameplay nos puzzles do Templo da Terra. Isso é muito bacana.
É bem legal, mano. Porque ela usa nas costas, né? Na mesma posição de um escudo, a Medley. Então você, tipo, é como se você usasse o escudo do Ocarina e do Majora, porque quando ele tá nas suas costas ele também reflete. Só que você tem que pensar nela. É, tipo, um puzzle bem inteligente, assim, e complexo. Mas que acaba sendo bem simples, porque é só você usa como objeto, a Medley.
Bom, a gente já falou aqui dos instrumentos mais comuns, né, que são, enfim, as flautas e, de certa forma, os instrumentos de corda também, mas a gente tem uma série de outros instrumentos, né, para mencionar aqui. No próprio Majora, a gente tem aquela transformação da ocarina de acordo com a máscara que você usa, tipo, muda o instrumento também, né, a gente tem as Deku Pipes com forma de Deku, o tamborzinho lá do Goron e a guitarra do Mikau, né, do Zora, guitarra de peixe. Começando pelo o instrumento do Deku, né, ele não é um instrumento real, né, ele é uma série de tubos. Pesquisando aqui, eu vi que eles parecem meio que uma cruza de dois instrumentos de sopro de metal, né, que é o sarrusfone e o eufônio, mas são tipo saxofone, trombone, sabe, esse tipo de instrumento, mas ele, pelo menos pelo som, né, mas sei lá, a aparência dele, pelo nome dava a entender que fosse tipo uma gaita de foles, mas tipo, não é, né, ele tem um som muito característico de, sei lá, de jazz, assim, de esse tipo de instrumento realmente.
Ele é um metal, né?
Metal, é isso mesmo. E, tipo, não é um negócio de madeira, né? Tem um som metálico.
Sabe o que é isso? É culpa do chip de som do 64. Diego Lago.
Pode ser.
Exatamente, quando a primeira vez que eu via o Link tocar os Deku Pipes, pra mim parecia, sabe aquelas bandas de um homem só que tem, tem trombone, tem gaita e cacete, caramba, quatro? Aí eu olhava e disse, caraca, ele toca tudo isso ao mesmo tempo.
Pois é, meu. O Goron Link também tem uma série de tamborzinhos, né? Parecem bongos. Na verdade, o instrumento que ele mais se assemelha, pelo que eu pesquisei também, é o djembe, que é tipo um bongô também e tal. Sendo que normalmente esse instrumento ele é maior e ele é só um, né? E o Goron ele tem uma. Tem cinco, se eu não me engano, né? Porque pra representar cada nota da ocarina, então ele tem um tamborzinho maior ou menor. Bom, do Zora é o instrumento mais conhecido, né? É uma guitarra. Aí não tem o que contestar. Bom, eu acho que é um instrumento, talvez o mais legal, assim, dos instrumentos, porque, tipo, é uma espinha de peixe grandona, eu acho muito estilosa.
Parece com um desbrenco.
Parece com um desbrenco?
É, inimigo do jogo.
Ah, sim.
Ah, sim, é verdade, aquele peixe, é.
E é bacana que a gente assume que a Deku Pipes e o Goron Drums, na verdade, são formas que a ocarina toma quando o Link tá nessa transformação, mas a guitarra do Zora tem toda uma história que era a guitarra do Mikau e tal, que era a guitarra que ele tocava na banda dele.
Exato.
E outra coisa interessante de perceber é que quando o Link toca ela, ele toca como se fosse destro, apesar de ser canhoto. E as pessoas acreditam que isso se dá ao fato do Mikau ser destro. Até porque imagina, sei lá, quando os Indigo Girls fossem tocar, aí perceberam que o Mikau começou a tocar com a mão esquerda e fez. Que é isso, cara? Desde quando viraste canhoto assim?
Bom, se os caras não percebem que o bicho fica com um chapéu. Um chapéuzinho verde fundido na cabeça dele e uma saia. Eu acho que eles não vão perceber que o cara tava tocando de canhoto. Bom, esses são basicamente os instrumentos que Link toca, né? Mas aí, se a gente for olhar pra NPC e tal, a gente vai ver que tem uma série de outros instrumentos, né? A gente pode voltar agora lá pro Link's Awakening, né? Pra fazer o acompanhamento com a ocarina. E a gente tem os MacGuffins do jogo, né? Os elementos que você tem que coletar, são instrumentos, né? Cada dungeon que você vai, são os instrumentos que, segundo o manual, eram tocados por sereias pra atrair marinheiros e tal. Então são os Eight Instruments of the Sirens, né? Os instrumentos das sereias. E a gente tem, eu acho muito bacana esses instrumentos, porque, tipo, no final de cada dungeon você obtém lá o instrumento e aí toca ele um pouquinho, né, em separado, e no final eles vão se juntar todos e compor a música.
Thank you.
Em ordem a gente tem o Full Moon Cello, né? O violoncelo da lua cheia. O violoncelo, acho que todo mundo conhece, assim, consegue visualizar um violoncelo mentalmente. É um instrumento conhecido, né? É tipo, sei lá, sendo um pouco leigo aqui, é tipo um violino grande.
É, o baixo do violino, só que você toca... É, exatamente.
A gente tem aí, em seguida, a conch horn, né? É uma concha, né? A concha é um instrumento também. Você sopra uma concha e ela emite, né? Tem algum instrumento...
Serve pra se equiparar aqueles chifres de sopro que os caras fazem. Que tem um buraco, que ele sopra e sai aquele som estridente.
É, bom, é tipo a strange flute, então, ao meu ver, né? Tipo, ela é meio que um corno. Em seguida, a gente tem o Silili Bell, enfim, é um sino do Lírio do Mar. É um sino mesmo. O sino é um instrumento, né? É um instrumento musical. Ele é simples, mas, tipo, ele é usado, né? É pontualmente em algumas composições. E aí, variedade de sinos. Um sino grande faz o som mais estridente, um sino menor faz aquele sonzinho mais
tem
fraco.
Tem orquestra só de sinos, assim.
É, pois é. Porque normalmente acho que a gente não pensa em sino como um instrumento musical, sim, né? Tipo, é um negócio, sei lá, que fica em torre de igreja.
Igreja.
Ou então pra você chamar o garçom, sei lá, chamar a empregada das casas ricas.
Margarida chá.
Bom, em seguida a gente tem a surf harp. E aí sim a gente finalmente tem uma harpa de verdade no jogo, né? Se a gente for olhar pelo desenho, ela tem um formato mais aberto e triangular, que é justamente o formato de uma harpa. Ela não é como as harpas modernas que tem dezenas de cordas, mas a harpa ela começou como um instrumento mais simples mesmo, de poucas cordas. Então, sei lá, de repente é uma harpa de mão, né? Não é aquela harpa grande que você põe no chão. Aí depois a gente tem o wind marimba, né? A marimba do vento. O marimba é o mesmo que o xilofone, né? Tipo...
É cagou de percussão?
É, você tem... meio que... Não piano, vai, mas...
É um... Você tem umas tabletes de metal.
É,
enfileirados.
Isso.
Um menor que o outro, aí pra fazer as notas, aí você toca em sequência.
É o instrumento do Mumbo Jumbo, do Banjo-Kazooie.
Eu só lembro do Pernalonga lá, que o Patolino botava dinamite, e aí o Pernalonga tocava e não explodia. Ele, ah, toca sim, aí ia tocar e explodia. Não sei porquê, eu sempre lembro do xilofone desse episódio. Bom, em seguida a gente tem o Coral Triangle, né, o triângulo do coral. Triângulo também é aquele instrumento. Enfim, é um triângulo de metal e você bate com uma barrinha de metal e também faz o sonzinho. Tem uns instrumentos, cara, que são tão...
instrumento de orquestra, respeito.
É.
Ou então de forró. Mas é, só pra dar aquele... detalhezinho, né? Tipo, não é um instrumento principal. Pra gente ver que música se faz com tudo, né, gente? Tipo, tem instrumentos altamente complexos, tem instrumentos altamente simples e instrumentos que a gente nunca ouviu falar. Tem uma diversidade muito grande nessa parte musical. Aí outro instrumento que a gente tem, dos oito instrumentos, é o Organ of Evening Calm, né? O órgão do anoitecer calmo, algo desse tipo. O órgão, ele é um instrumento de teclas, né? Ele é tipo meio que um piano, aí eu não sei diferenciar. Ele tem uns tubos e tal.
É, ele é um piano com tubos. Som sai do... Era um piano de... que solta ar. É, tipo, cada tecla que você aperta solta um... quase de sopro em vez de ser de corda, que nem o piano é, assim.
É, o piano é um martelinho que bate na corda, né? E, tipo, não é... Não
só
funciona com...
entendo como é que o Link leva um órgão, porque ele é gigante, né?
É, assim, pela artwork é um órgão... É um negócio meio compacto, é como se fosse, sei lá...
Um acordeão.
Sanfona. Eu não sei se existe um outro instrumento. Não é uma sanfona porque ele não tem aquela parte flexível, né? Ele tem só as teclasinhas, mas é um negócio... Parece um teclado, sei lá. Eu não sei se existe um órgão dessa forma. Ou sei lá, não sei. Não faço ideia. E o último instrumento é o Thunder Drum, né? O tambor do trovão. Que é um tambor, todo mundo conhece um tambor. É um instrumento de percussão, você bate e ele faz bum, bum, bum. Bom, quando você junta todos esses outros instrumentos, mas a canção da Ocarina, a gente toca a Ballad of the Windfish, que pra mim é uma das canções mais bonitas da série Zelda.
Sim, que não é a mesma que toca no Majora's Mask.
Pois é, não é a mesma. A do Majora's é bem inferior, diga-se de passagem. Eles usaram o nome só de homenagem.
É engraçado, você aprende na Ocarina, né? A balada do Windfish. E você usa a Ocarina.
Eu confirmei, Confirme isso. É, quando tu toca no final, cada instrumento, na verdade, ele toca um fragmento da música final, é isso?
Não, eles tocam juntos. É uma orquestra mesmo. Tipo, eles sacam os instrumentos e aí você escuta cada instrumento tocando a parte mesmo. É literalmente nessa hora que Link vira o homem de uma banda só. Porque ele tá tocando a ocarina. Não sei se os instrumentos estão se tocando sozinho. Não sei como é que isso acontece. Mas você escuta cada instrumento. Claro que dentro de som de 8 bits do Game Boy, mas ainda assim é de arrepiar. Eu acho muito legal.
É, eu não consigo parar de comparar isso com o Modern 1, que as oito coisas que a gente tinha que coletar eram fragmentos da Eight Melodies, que na verdade ela era cantada só um pequeno trecho por diferentes itens ou pessoas. Aí você ia ouvindo, aí quando você coletava as oito, você conseguia a música completa pra tanto acordar a Queen Maria, e usar ela contra o chefão final. Então é uma música que tem partes em 8, que você junta elas para o uso no final do jogo.
É, assim, nesse caso você sabe a música toda, porque você aprendeu a Ballad of the Windfish, você usa, tem algum momento, a Marin fica cantando ela o jogo todo, e aí você coleta os instrumentos porque você precisa deles para poder tocar a música completamente, sei lá, o acompanhamento da canção completa.
De todos os instrumentos.
É como se, exato, tipo, tem a ver com o contexto do jogo, né? Tipo, parece que a Marin que criou essa música, ela fala, né? Tipo, a música que ela quer virar uma gaivota e tal, e aí ela fica cantando, você encontra ela tentando chegar no Windfish, como se ela também quisesse acordar, mas pra acordar você não precisa só da música, você precisa desses instrumentos também, como se fosse uma Link's Awakening, é muito bom.
Bom, a gente tem no Wind Waker também, o Wind Waker, que eu não sei se ele contaria como instrumento, tipo, o Wind Waker é uma batuta, literalmente é uma batuta. A batuta é um instrumento ou...
A batuta não, né? É o instrumento.
O instrumento é o que faz o som, né? Mas, enfim, ela é usada pra reger a orquestra. Ela tá no contexto musical, mas, tecnicamente, ela não é considerada um instrumento, é? Dúvida de leigo mesmo.
Assim, na mecânica do jogo, ela funciona da mesma forma, lógico, mas...
Bom, mas pra todos os efeitos, um instrumento no jogo é o vento. Né? Você só, exatamente, diz pra onde o vento tem que soprar.
Exatamente. É isso que eu acho muito bacana no The Wind Waker, às vezes eu ficar até me vagulhando, na minha época que eu era mais fanboy, que, sei lá, todos os outros jogos, o Link aprendia a usar um instrumento diferente, mas não, no The Wind Waker ele conduz, ele é o condutor de uma orquestra. Ou seja, no jogo ele conduz os sons, ele conduz o vento e é o vento que emite todas as músicas que a gente ouve, que na verdade parece um canto de coral, é como se ele estivesse conduzindo, não é bem o Zemocast, ele tá conduzindo o coral dos ventos. Se bem que ao longo do jogo ele também conduz o Makar e a Medley, quando ele tem que tocar a música com eles.
Isso. E o Makar, a gente falou da Medley, já da Medley, que é o tocar a harpa, né? Na verdade, a cítara. E o Makar, ele toca um violino, né? Meio que feito de folha, sei lá como é que é aquilo. Inclusive, pro tamanho dele, violino... Tipo, violino é um instrumento que você toca apoiado no ombro, sei lá, no pescoço. E ele toca meio que apoiado, assim, no chão, como se fosse um violoncelo, porque ele é muito pequenininho.
É bem fofo. É uma coisa que eu acho muito bonita, visualmente, de se ver. Quando a gente toca pra valer essas músicas, pra despertar poder mais sword, a gente não toca só pro Makar. A gente toca... A gente ouve o instrumento tanto do Makar como da Mida, a gente ouve o instrumento dele, mas a gente ouve um dueto dele com o espírito antecessor dele, dos sábios, e com um coral ao fundo. É como se também o vento desse mais um impulso. Aí as músicas ganham uma força fenomenal.
E mais fenomenal ainda é como eles juntaram as duas e fizeram a música da tela de título do jogo, né? Eu acho isso muito bacana quando você descobre.
É, que a música tema do jogo são as duas canções dos sábios juntas. E uma curiosidade, é uma curiosidade bem ínfima, na verdade, não sei se eu já disse aqui, mas na batalha final contra o Ganondorf, você deve imaginar que usar o Dream Drake não serve pra nada. Ele fica dizendo que não dá pra mudar dia e noite, não dá pra fazer nada, mas dá pra mudar a direção do vento, por algum motivo. O que é curioso, porque quando você está em Hyrule, no submerso, não, o vento não bate, porque não tem... porque o vento vem tá lá. Mas aí toda vez que você tenta tocar o Windhacking, ele diz que ela não tá batendo vento. Mas na batalha final, quando tá caindo a inundação toda, você pode mudar a direção do vento por algum motivo.
Pô, nunca
tem. Fica aí, quem quiser fazer teorias, fica à vontade.
É tipo, não acontece nada, não favorece a batalha, não muda nada.
Não, é só uma curiosidade mesmo.
É só pro Ganondorf no final ficar dizendo que o vento está batendo quando ele morre. O vento está soprando, né? Ele fala isso assim.
Acho que é porque ali existe vento, né?
Tem um ventinho ali.
Tipo, você talvez esteja no meio ponto entre Hyrule e a Nova Terra.
É, vai ver que o vento tá caindo junto com a água. Ou que aquelas torres de água estão fazendo o vento bater. Sei lá, divagamos.
É, realmente. É. Bom, temos outros instrumentos menos convencionais ainda na série, tipo, no Twilight Princess a gente tem literalmente ele apanha um mato, assim, no meio do jogo e apita, né, pra chamar, tipo, aquele gavião, ou então chamar a Epona. É, ele ganha depois aquele apitinho da Epona também. Um apito é meio que um instrumento musical também, né?
Escuta, no chama gavião tem alguma outra função além de pegar o cesto lá da grávida?
O gavião? Boa pergunta, viu?
Cara,
eu acho que não.
Você pode usar ele pra derrubar a colmeia, mas você também pode usar qualquer outro item que você ganha depois do jogo.
É.
Aí
que desperdício.
Tem um Bokoblin que usa ele contra você no Lake Ilha, ele chama o pássaro lá. Só que aí depois a Midna aprende a chamar o pássaro. Ou não? Não, aí o lobo sabe uivar, né? Pra chamar o pássaro.
É, realmente era uma mecânica tão legal que podia ter sido melhor aproveitada.
Twilight se resume a mecânicas muito legais. Um monte de ideias.
Mal aproveitadas.
Tipo, bem aproveitadas por pouco tempo, né? Tipo, lógico, aproveitar bem é durante o jogo inteiro, mas tipo, é isso que é engraçado. Tipo, ele é muito legal em quase tudo. Só que pouco. Tudo é legal por pouco tempo.
Inclusive, tipo, você tem um matinho pra chamar o cavalo e você vai ganhar um apito que tem a mesma função, que aí você pode usar pra chamar de qualquer lugar, mas tipo, muito lá na frente. Aí, quando você já tem teleporte, então você quase não precisa mais andar de cavalo. Foi mal posicionado no jogo isso. Eu espero que eles antecipem entrega desse item agora no Twilight HD.
Acho que não, cara, porque esse é um item de história. Acho que tu ganha ele depois de recuperar a memória da ilha. Então, tem até cena dela entregando aquilo pro Link, então dificilmente, cara.
É, realmente, né? Vai continuar inútil mesmo. Fazer o quê? E tem outro instrumento no Twilight. Instrumento a gente pensa normalmente, enfim, em objetos, mas tipo, a voz é um instrumento, né? Não deixa de ser. Eu acho que uma batuta talvez não, mas eu acho que a voz pode ser considerada o vocal meio que como um instrumento, né? E no Twilight Princess a gente tem um lobo uivando, né? E ele realmente tipo, tem aquelas pedras, aquelas Howling Stones, as pedras uivantes, e aí você tem que uivar as canções. É bem trash.
Mas assim, o efeito dela é bem direto ao ponto. Assim, as pedras uivantes saem lá o som no vento, aí o Link reproduz esse som. Isso é basicamente pra você chamar o Lobo Dourado pra você ter um encontro com o Hero Shade pra aprender uma nova técnica com a espada. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que ele reutiliza músicas de jogos clássicos da série, que você reconhece até na hora. Mas uma coisa que eu acharia muito mais bacana disso, a maioria esmagadora das músicas são músicas do Ocarina e do Majora. E tem uma música do The Wind Waker que é o Windhacking. Pô, que é a... Não, é a... Que é a música de transporte, sabe? A Ballad of Gales, isso.
Isso, Ballad of Gales, é isso.
Eu acho que ela não devia ter entrado. Eu não acho que eu não devia colocar a música do Wind Waker, porque ia ficar uma alusão muito bacana ao Hero Shade, já que ele é o espírito do Link do Ocarina.
É, pode ser.
De chamar só as músicas que ele tocou na época do Ocarina e do Majora, pra chamar o Lobo Dourado. E eu também tenho que eu acho muito impactante que a última música, que é pra aprender o Great Spin, eles tocam a música tema do The Wind Waker, ou do Twilight Princess, com aquele som. É bem bacana que primeiro a gente ouve só o Link uivando, aí a gente começa a ouvir um som orquestral pra acompanhar ele.
Não, eu vou ser sincero, eu só reconheço a música quando começa a tocar a orquestra, porque o uivando, eu ficava tentando adivinhar que música é essa, cara, a primeira vez que eu ouvi. Não tô reconhecendo esse negócio. Tá irreconhecível, tá só uns uivos aqui do nada. Aí do nada entra uma orquestra assim, meio.
Eu converso que não era.
Nada a ver.
Não era muito fácil. Porque pra tocar, na verdade, o que controlava era o abaixar ficar no meio e levantando a cabeça do Link, Lobo. Aí tu tinha que acertar o tempo, e era um tempo, às vezes as músicas eram mais complexas, eram tempos bem curtos, aí tu tinha que decorar direitinho. Mas fora isso, foi uma mecânica bacana, assim.
Ah, eu achei bacana a ideia de, tipo, você tá uivando, e aí um indicador de que o som tá pra cima é o lobo levantando a cabeça, e realmente o lobo levanta a cabeça pra uivar. Tipo, é um simples e inteligente, assim.
Mas sabe quem mais usa voz? É a Fae do Skyward Sword. E eu acho que é pior do que o lobo, cara. Que negócio bizarro.
Ela usa a voz?
Não só a voz. A voz dela é bonitinha e tal. Mas a animação é de dar pesadelo. É muito estranho.
É muito, caraca. Essa parte toda de música no Skyward Sword é uma decepção atrás da outra, cara. Não tem outra. E a cereja do bolo disso é que o jogo, ele tinha a carta branca pra usar música orquestrada, e eles me veem com uma coisa dessa. Caraca.
É, pois é.
Mas ela canta, ela dança pelas paredes. Mas em compensação, a gente tem a Zelda cantando também no começo do jogo, só pra fazer a menção rosa, e é bem bonito. Ela cantando em Gibberish lá, né? Pra fazer de conta que é Hylian tocando, cantando a Ballad of the Gods.
Tipo, a Fae dançando é bonito, é que cantar não combina, né?
É, porque, sei lá, a animação ficou muito esquisito, porque é um boneco azul abrindo a boca, assim.
Parece uma forma esquisita. Sei lá, marionete.
Sim.
É, tipo isso.
É o famoso Uncanny Valley. O bicho é quase tão próximo do humano, mas não é, e aí dá uma sensação bizarra.
É, eu acho que é bem isso mesmo.
Pô, vocês ficam falando de personagens que cantam, não vou esquecer que por um rápido momento a Midna canta a própria música tema dela.
Ah, não, isso eu não lembro não. Ela canta, mas é o quê? No final do jogo isso?
Não. É, acho que é no início do jogo, quando a gente tá coletando os itens do Link, ou quando ela tá com a gente tá conversando com o personagem, ela tá de costas, deitada no Link, olhando pra mão, e ela começa a cantar lá, isso foi numa cena. Quando vocês foram jogar o Wind Waker HD,
Twilight?
Caraca, o Twilight Princess HD. É a segunda vez que eu chego do Wind Waker, cara. É, Twilight Princess HD, vocês vão ouvir isso numa cena. Ela vai cantar lá a música tema dela.
Sabe quem faz isso também? É o Yuga do A Link Between Worlds.
Ah, é?
Tipo, logo no começo, quando ele tá capturando as séries lá, a primeira sábia que ele pega. Ele fica cantarolando a tema dele. O que a gente tem mais instrumentos? Falando em A Link Between Worlds, tem um sino dele também, mas...
Pra que
serve? Não é musical, né? Você agita pra chamar a vassoura, mas você não toca ele. É mais como um sino de chamado mesmo. Eu acho que você, como
então,
não imprime
tá
ritmo...
Então falando ainda agora de chamar o empregado e o garçom, assim.
É, tipo isso. Aí você chama uma vassoura.
Ah, é a Yuga, né?
Não,
o Yuga é o chefe. Não, Yuga é o vilão do jogo. Que cantora o tema dele. O sino é da bruxa. É a bruxinha, a Irene. Ah, cara, e a gente falou em órgão compacto. Sabe quem é que tem um órgão massa do tamanho adequado mesmo? É o nosso querido Ganondorf, né? No Ocarina of Time.
Opa!
Lá na torre dele.
É verdade. Nossa, e é uma das melhores cenas do jogo. Porque você vai subir na torre e a música vai aumentando. Só que você, tipo, você não sabe que ele tá tocando. Pode ser uma música ambiente, mas você percebe que tá aumentando. Só que quando você chega lá em cima, faz sentido ela tá aumentando.
É. Isso foi bem legal. E tudo bem, o órgão do Ganondorf, ele tá lá, ele passou 7 anos lá reinando geral. Ele
tinha tempo livre.
Comprou a cidade de onde colocou. É. E o vendedor de básica, assim, que puxa o órgão do absolutamente nada e coloca ali. Ah, eu vou tocar uma música aqui pra você, acompanha aí. E de repente eu dei uma parede lá na frente dele. Como assim?
É, isso é realmente, tipo, a Onuma na direção, esse negócio meio animes, sabe? Tipo, essa.
É.
A Onuma realmente bota coisa japonesa em Zelda, assim.
Eu tenho que explicação pra isso. But it's a secret to everybody.
Entendi. Pior que podia. Eu não lembro agora. Será que esse órgão não fica o tempo todo lá na torre do relógio, não? Tipo, convenientemente ele tava lá. Eu não tô lembrado agora.
Olha.
Ou ele puxa realmente do nada e depois some.
Depois eu verifico aqui no Majora's Mask 3D quando eu for reiniciar o jogo.
Bom, mas enfim, da forma como o vendedor se movimenta, sem mostrar os movimentos também, que já é muito bizarro. É, eu não duvido nada que ele puxe um órgão do bolso. Não que esteja muito longe do que Link faz, né? Puxar coisas assim do nada, né? Mas enfim, não é um elemento de gameplay, então fica bizarro. Bom, pra concluir, os instrumentos, eu acho que só falta os do Spirit Tracks. Além da Spirit Flute, né, a gente tem os duetos lá com os Locomos, e cada um deles tem um instrumento diferente também. A gente começa com mais um cello, né, mais um violoncelo, no Sábio da Floresta lá, do Locomo da Floresta, que é o Gage. Aí no do Gelo, se eu não me engano, né, da parte da neve, o Sábio Steam, ele toca um instrumento chamado pipa, né, não é pipa de voar, né, é um instrumento, acho que chinês, daquela área ali do Oriente. Ele tem um formato meio que de pera, tipo, imagina uma pera cortada no meio, tipo, é o formato de uma pipa, sendo que você alonga um cabo como se fosse um violão, sei lá, ela tem, se eu não me engano, 4 ou 5 cordas. A gente deixa aí também uma foto aí pra quem não conseguiu visualizar. O outro instrumento, acho que é uma flauta, né, do Carbon lá, da parte da água, do oceano, tipo, é uma flauta transversal, né, interessante porque a gente teve várias flautas, mas nunca tinha visto uma flauta transversal em Zelda, tipo, ele toca ela na horizontal. E aí o Maldito Ambrose lá, que todo mundo se enrola, ele toca um instrumento de percussão. Pelo que eu vi aqui, ele toca tímpanos, né? É um instrumento, é como um tamborzão grandão, isso tem muito em orquestra. Eles são sempre em dois ou mais, né? Por isso que a gente sempre usa no plural, tímpanos. Não se toca só um tímpano só. E eu acho que ele tem justamente dois. E o último, o Locombo, ele toca um oboé, que também é um instrumento de sopro.
Que é um instrumento da abertura do Wind Waker. Acho que eu conheci pela abertura de Wind Waker.
É, tem o boé no Wind Waker?
É, é o que a gente ouve de flauta.
Ah, sim. Eu tava pensando na tela de Tito Rats, da historinha do Tito.
Eles não usaram de verdade um oboé, porque um oboé é um negócio meio gigante e difícil, assim, é tudo eletrônico, né? Mas é um oboé. Foi quando eu conheci, fui buscar, tipo, num sintetizador que eu tinha, eu fiquei tentando do 1 ao 100 pra descobrir qual que era aquele som, até que eu achei o oboé.
Legal. Enfim, é meio que uma flauta, né? Sendo que é um negócio mais complexo, ele tem aquelas chavezinhas pra você alterar as coisas, ou eu tô confundido com outro instrumento.
Não, o oboé,
é um instrumento de sopro.
É um instrumento de sopro, só que metálico, e ele tem muitas oitavas e tal. É uma flauta bem complexa.
A gente deixa uma foto aí também, não é um instrumento que muita gente conhece, mas eu acho que ele é bem usado em orquestra também, né? Oboé, fagote, esses instrumentos de metálicos de sopro. Bom, a gente tem a Zelda no final cantando de novo, aí a voz dela piorou muito desde Skyward Sword. Aí também é culpa da qualidade de som do jogo, né? Um joguinho de DS, então. A música é bem legal, é a música título também, a música da tela de título, mas, enfim, né? Não soa muito, muito vocal, não. É um barulhinho meio... Só não é 8 bits porque o jogo não é 8 bits, mas é um negócio bem simples assim. Bom, e isso eu acho que fecha todos os instrumentos de todos os Zeldas até o momento, né? Não sei se vai... Com certeza aí os jogos futuros vão trazer algum instrumento a mais, mas, enfim, se a gente esqueceu de algum, coloca e fala aí nos comentários pra gente. A gente menciona depois uma oportunidade futura, mas no geral do apanhado que a gente fez, a gente tem esses instrumentos. Agora, pra finalizar, qual é o, dentre todos esses aí, qual é o favorito de vocês?
Bom, eu, sem dúvida, eu só não fico dizendo que é o Ocarina of Time porque é chovendo molhado. Eu falei quando a gente tava falando dele, todas as músicas deles são impactantes, são belíssimas. A minha favorita de War ainda é a Prelude of Light, é muitíssimo boa. Que é meio que eu não curto tanto, assim, mas aí continua, é muito boa também. É a música que leva pro Tempo dos Espíritos, mas descartando o Ocarina of Time porque acho que todo mundo ia acabar voltando nele, eu gosto bastante do The Wind Waker também, apesar de a gente estar falando que ele não é bem um instrumento, mas todas as músicas que a gente toca ele, que a gente rege o vento, forma um som excepcional, e todas as vezes quando ele também é usado na história do jogo em que ele rege o Makai e a Midi, esses são momentos pra mim muito emocionantes. Então pra mim o instrumento continua sendo até hoje o The Wind Waker.
Pô, pra não chover no molhado do Ocarina, a verdade é que eu também gosto do Wind Waker. Tipo, eu gosto muito do Wind Waker. Tanto pelo jeito como eu conheci ele. Tipo, eu joguei Ocarina, Majora, Link to the Past e aí o Wind Waker. Foi tipo uma surpresa você conduzir. Na época, tipo, aí tem a nostalgia. Tipo, a animação do Link tocando era um negócio que, tipo, em gráficos pra mim era genial e lindo e tal. E aí, mesmo jogando hoje em dia, eu gosto do jeito como ele funciona. Você poder trocar o compasso e ter que acertar o tempo, na verdade. Você não é livre pra tocar a qualquer momento. O que dinamiza o jogo e eu gosto das músicas que você faz com ele também e tal. E de conduzir o Makar, conduzir a medley. É, tipo, bem, bem legal de se fazer.
É, você falou de tipo, dele ter o compasso, mas aí, tipo, você pode segurar o botão e esperar o cursor passar por ele, né? Ele é diferente da flauta do Spirit Tracks, que você que tem que seguir o ritmo, né? Tipo, não dá pra errar com o Wind Waker. Se você segurar antes do tempo, você só espera ele passar e registrar. Eu acho que de forma de gameplay realmente é uma implementação mais inteligente, porque você mantém o ritmo da coisa, mas você não deixa muito na dependência do jogador ser bom de ritmo. Afinal, não é um jogo de ritmo, então eu acho que não vale a pena exigir tanto assim do jogador como o Spirit Tracks fez. Mas apesar disso, eu gosto bastante da Spirit Flute, assim, como proposta, né? Tipo, você poder tocar ela, assim, meio que de verdade. Mas em termos de músicas, elas não são muito memoráveis. Eu acho que não se destaca. O Spirit Tracks é um jogo que tem umas músicas muito legais, mas eu não destacaria as músicas da flauta em específico como dentro desse repertório das melhores músicas. Com certeza a Ocarina é de fato o melhor, assim, tanto pela concepção, né, quanto pelo que ela representa, quanto pela forma como ela foi implementada. E se fosse escolher algum outro pro jogo, por gosto, seriam, acho que, os oito instrumentos do Link's Awakening, porque eu gosto muito da Ballad of the Windfish e da forma como eles você tem que compor, ou você tem que juntar os oito, e os oito tocam ao mesmo tempo. Seria muito arrepiante ver um remake do jogo, alguma coisa assim do tipo, e a gente ter isso orquestrado.
Ou talvez algo parecido, uma continuação espiritual disso no próximo, sei lá.
É.
Na
orquestra, na Symphony of the Gods, eu acho que eles não têm isso no repertório, né? Seria bacana se eles trouxessem.
Eu acho que eles têm a Ballad of Windfish, sim.
Mas com os oito instrumentos, eu acho.
Não sei. Seria bacana, mas eu nunca ouvi.
Então, aliás, eu acho que até no Majora, naquele minigame que você. Minigame, né? Naquele evento que você precisa tocar cada parte de uma música com uma forma do Link, acho que ela só chama Ballad of the Windfish pelo jeito como ela funciona, mais do que pela música, porque não tem a ver. É por você juntar os quatro instrumentos, assim, pra formar uma sinfonia, né?
Ao mesmo tempo, é bem possível. Eles aproveitaram, lembraram e fizeram homenagem. De repente é isso mesmo.
Eu gostaria que, pelo menos, a mecânica voltasse no Zelda novo, de você pegar oito instrumentos ou parte de uma música só, que também tem um pouquinho disso no Wind Waker, que você pega parte da música tema, um pouco ali, um pouco ali. De você pegar parte de uma coisa e num todo tu formar um completo. Ai, caraca, tem isso no Skyward. Caraca! Não!
Não, mas é errado, velho. É que a música do Skyward Sword que você pega lá não é bem música, né? Tipo,
É tudo fragmento, não faz sentido. Tu toca lá, música bacana, mas não faz sentido nenhum as músicas de Dragon te ensinam separado. Aí, supostamente, juntando tudo, forma a música do herói. Caramba, só quando junta tudo que é música tema. Separado, não faz sentido nenhum.
Tipo, as notinhas que você pega no Skyward lembra mais Banjo-Kazooie do que Zelda.
É, realmente. Bom, e o que, que vocês acham que, sei lá, de jogo futuro ter mais de um instrumento? Será que ficava uma coisa meio esquisita? É, tipo, instrumento mesmo de você ter como item.
Olha,
podia alternar, fazer coisas diferentes com cada item.
Olha, eu posso estar viajando, mas ainda tô esperando aparecer um piano.
Piano, não sei como é que funcionaria um piano, cara.
Não sei, cara, considerando esse bolsão do Link.
O órgão do vendedor de máscaras. Por que não? Próximo item, você precisa fazer alguma coisa, tira um órgão gigante do bolso. Por que não?
É um
por que
quê?
Não? Tirar o órgão do vendedor de máscaras.
Não,
do
então, bolso. Uma coisa curiosa que quando eu joguei o Karina, Majora e tal, e aí eu tava esperando pela nova geração, eu não entendia muito até que ponto os gráficos chegam. Eu imaginava ou que o Link ia tocar uma ocarina e você ia colocar a nota e ele ia mexer os dedos na ocarina, ou eu imaginava tipo um violão e aí você ia tocar de um jeito mirabolante, assim. E aí quando saiu o Wii Music, eu pensei, nossa, vai dar pra ter muita ideia pra Zelda, só que todos no Wii Music você toca igual a harpa do Skyward, você fica estrumando o bagulho e tipo, e não importa.
Tá aí uma coisa que consegue ser pior do que a harpa do Skyward.
Pô, seria legal se ele tivesse uma guitarra, e aí quando você saca ela, você entra no modo meio Guitar Hero, assim.
Pô, isso seria interessante.
Tanto jogo spin-off que tem na série, por que eles não fazem tipo um Guitar Hero com Zelda? Caramba.
É. Tem uns mods aí, né, que os caras fazem Ocarina Hero então, e tal. Tem... Eu acho que valia
tipo,
a pena.
Tipo, Persona,
viu?
Tem um jogo de dança, sabe? Persona tem dança. Por que Zelda não pode ter um musicalzinho? Meio zoeira assim mesmo, sabe?
Mas é música de ritmo.
Tipo,
Link. É. Mesmo como minigame, eu acho que dentro de algum jogo desses que tem instrumento, é uma ideia legal fazer um, meio que um Guitar Hero. Se bem que também não pode ser muito difícil, né? Senão cai naquele negócio lá do
Spirit of Tracks assim, também. Jogo musical tem... Tu regula a dificuldade. Aí é mais fácil só tocar uma musiquinha mais básica. No hard é
eu sei.
True Fires and Flames.
Eu não consigo tocar além do médio, porque, tipo, até o médio eles se excluem uma das notas, né? Tem 5 notas, eles usam só 4, aí eu fico com um dedo em cada nota. É. Quando botar mais uma que tem que deslizar o dedo, aí eu já me embolo todo.
É, aproveita aí essas tecnologias de touch que tem no Wii U e no 3DS, pô, dá pra fazer um joguinho de música com toque, pronto.
Fica a ideia aí, mais uma ideia pra... Não se espantem se na E3 eles anunciarem. Eles sempre estão escutando nosso podcast e pegando nossas ideias. E nunca dão crédito.
Bom, o Numa já tá baixando, já tá pedindo aqui.
Ok, pessoal, vamos fechar a conta. Bom, espero que você tenha gostado do papo. Agora, enfim, comenta lá no post desse podcast, né, o que você achou, os instrumentos que você conheceu por causa de Zelda, né? Como a gente viu aí, tem uns que não são muito usuais, a começar da própria Ocarina, ou até mesmo se de repente a série acabou te estimulando a aprender, ou pelo menos tentar, né, aprender a tocar alguma coisa, né? Eu ganhei uma Ocarina, mas nunca aprendi a tocar. De repente algum dia eu consiga, enfim, me interessar por isso.
Bom, mas... rapidinho. Quando eu ganhei o teclado do meu tio, assim, na verdade eu ganhei emprestado. Eu até usei o site do Zé.com.br pra pegar aquelas partituras de cifras. Ela tinha lá Panasonic, Sega Sonic, que era só acho que 4 latinhas no tecladinho. Eu aprendi essas músicas no teclado. Até hoje eu não esqueço disso.
Eu fiz isso com um teclado de brinquedo uma vez, tipo, um tecladinho rosa, assim, de, sei lá, de brinquedo mesmo, de criança. Aí eu descobri as notas da Ocarina e marquei, assim, toquei algumas músicas, mas, enfim, é a mesma coisa de tocar no jogo, né, não foi nada complexo, não. Mas, enfim, conta aí pra gente a sua experiência, o seu item favorito, se você realmente tem algum interesse com música, se a gente... Enfim, esqueceu de algum. Você pode comentar direto lá no post, né, desse podcast. Ou então, se você preferir, manda lá seu e-mail para podcast@zelda.com.br. Assine também o nosso feed e seja membro do Milk Bar. O link, como sempre, a gente deixa lá no post. E, enfim, lembre também de, após assinar, deixar a sua avaliação, né, seja no iTunes, no Stitcher ou qualquer outro programa de agregador de podcast de sua preferência. A sua recomendação ajuda as outras pessoas a descobrirem o podcast. Então, deixa lá a sua nota. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Então, até o próximo Papo de Milk Bar. Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente. Boa música aí pra todo mundo.
Tchau, pessoal. Vou pagar aqui o meu leite e botar até uma gorjeta nesse músico que ficou sensacional. Até a próxima, gente.